Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, queria, antes também de iniciar o meu pronunciamento, também cumprimentar o presidente Sarney e pela importante lembrança que traz, que trouxe à tribuna do Senado, da lembrança sobre o jornalista Otávio Frias, fundador da Folha de São Paulo. Presidente, me associo à memória de Otávio Frias, à lembrança que Vossa Excelência traz aqui à tribuna do Senado Federal. Mas, senhora presidente, eu também uso a tribuna novamente para voltar a tratar de um assunto que aqui já fiz uso, reclamando aqui das altas tarifas de transporte aéreo, que percebi, que inicialmente imaginava que era um problema que atingia somente o meu estado do Amapá, mas pelo visto e pela dimensão que tem abordado, da forma que aborda o tema, vejo que a dimensão desse problema atinge todo o país e, em especial, a Amazônia. Portanto, além de, daqui, insistir na reclamação de que o sistema aéreo nacional encontra-se à mercê, encontra-se refém do duopólio de duas empresas aéreas, a TAM e a Gol, eu quero aqui reportar um pouco um apanhado histórico de como chegamos até o atual regime de liberdade tarifária que desfruta o sistema aéreo nacional atualmente, e em virtude, em especial, sobre a situação de acesso aéreo ao Amapá, que neste período de julho chegou ao absurdo de pagarmos tarifas de transporte aéreo de quase R$ 2.500, R$ 3.000 por perna de passagem, tarifa de transporte aéreo superior ao deslocamento para a Europa. É importante nós encontrarmos as razões de termos chegado até o regime de liberdade tarifária que nós desfrutamos hoje e das providências que têm sido tomadas em relação a essa situação de altíssimas tarifas de transporte aéreos, notadamente para o Amapá. Essa atual, no Brasil, a Política Nacional de Aviação Civil, ela alterou de, inicialmente, um sistema de regulação rígida em vigor nos anos 70, passando para um regime de flexibilização, até a criação recentemente de uma agência reguladora, a ANAC, que volta à fiscalização das atividades da aviação civil. Mas então vamos remontar ao tempo, vamos inicialmente nos dirigir aos anos 70 e até meados dos 80, onde encontramos que a política para o setor aéreo, a política regulatória para o setor aéreo, se apresentava naquele momento vinculado à política de desenvolvimento do governo federal. Não quero reiterar o retorno a esta política dos anos 70, mas acho que nós avançamos para um regime de flexibilidade demais e de quem que coloca o sistema aéreo nacional muito à mercê das empresas de aviação civil, das grandes empresas de aviação civil, e que, deixando esse regime de liberdade tarifária, em última análise, em primeira e última análise, atingindo os consumidores de transporte aéreo nacional. Mas voltemos, então, aos anos 70. Nos anos 70, a política do governo federal estruturava e incentivava o setor aéreo regulado pelo chamado Código Brasileiro do Ar, o Decreto-Lei número 32, de 1966. Essa política regulatória, em que tanto o preço como a frequência dos voos era regulada pelo Estado brasileiro, a esta política é atribuído, na época, o fracasso do conjunto de empresas aéreas nacionais nos anos seguintes, a Varig, a VASP, a Cruzeiro do Sul e a Transbrasil. Com a crise, então, dessa política adotada, em especial, pelos governos militares e com a inflação, Nos anos 80, um conjunto de medidas estabilizatórias tornou esse sistema de controle de preços, de controle de passageiros e de controle, inclusive, das frequências de voos, inviável. Por conta disso, a partir da década de 90, e em especial, é bom que se diga, devido à pressão das empresas do setor aéreo, veio a ser lançado o Programa Federal de Desregulamentação, o Decreto 99.179, de 1990. Partindo de um princípio que está na nossa Constituição, o princípio do inciso 2, do artigo 2º, que a atividade econômica privada será regida, basicamente, pelas leis do mercado. Na primeira fase desse regime, especificamente no ano de 1992, foi implantada uma política de estímulo à chegada de novas empresas aéreas no mercado de aviação civil. Isso estimulou, de fato, a competição e resultou no fim do monopólio das companhias aéreas regionais. Mas também esse sistema pôs fim à aviação aérea regional. A intervenção do governo federal ainda continuava existindo, mais moderadamente, através da chamada banda tarifária, instrumento em que estabelecia preços de referência e limites mínimos e máximos de variação dos preços das tarifas de transporte aéreo. A segunda fase da liberalização ocorre no final dos anos 90. Foram extintas aí as bandas tarifárias. As bandas tarifárias, naquele momento, estabelecia o máximo e o mínimo das tarifas do setor aéreo nacional. E isso acarretou uma acirrada busca por clientes e uma guerra de tarifas que, no entender atual, inclusive, da Agência Nacional de Aviação Civil, reduziu o preço médio das tarifas de transporte aéreo. A terceira fase dessa liberalização ocorre há 10 anos atrás. Ocorre há 10 anos atrás, quando foi eliminado qualquer resquício de controle do governo federal sobre as tarifas do setor aéreo, banda tarifária e qualquer mecanismo de controle. Nessa terceira fase, nós encontramos diante de novos problemas no setor aéreo nacional. Esses problemas ocorrem, em especial, devido ao fracasso, mesmo com todo o sistema de liberalização, de empresas do setor aéreo nacional, como a Varig e a VASP. Essa atual fase de desregulação, de liberalização do setor aéreo nacional, que vem a partir de 2005, é regida pela Lei 11.182, que institui a Agência Nacional de Aviação Civil. Essa agência, a ANAC, passa a deter a competência para regular, fiscalizar as atividades de aviação civil e infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, adotando-se aí o direito atual, de que o regime atual de mobilidade das empresas aéreas e de plena liberdade das tarifas e dos bilhetes de transporte aéreo. Nós estamos, então, diante desse sistema. Não existe, ao contrário dos anos 70, ao contrário dos anos 80, a partir dos anos 90, nós tivemos no setor aéreo nacional um acentuado regime de liberalização. Essa liberalização chegou até um determinado ponto nos anos 90 e que ainda tínhamos o regime da chamada banda tarifária. Ou seja, o governo estabelecia, pelo menos, não era um sistema e um regime tal qual dos anos 70, mas era um regime que o Estado brasileiro estabelecia qual era o limite da menor tarifa e o limite da maior tarifa do sistema aéreo nacional. A partir de 2005, em especial com a criação da ANAC, houve o fim indefinitivo desse sistema. A ANAC, eu repito, argumenta que o sistema atual de liberdade de tarifas propicia uma corrida às melhores tarifas por parte dos passageiros e melhores oportunidades no mercado e, em decorrência disso, a redução da média do menor valor das tarifas. Bem, com todo respeito a esse estudo por parte da ANAC, mas não é isso que presenciamos, principalmente na Amazônia. Na Amazônia e em estados como o Amapá, Não existe modal ferroviário, não existe modal rodoviário. A única possibilidade de acesso ao Amapá, ou é, pelo menos para o restante do Brasil, nós teremos daqui a pouco ligação terrestre com o platô das Guianas, mas a única possibilidade de ligação do Amapá com o restante do Brasil, ou é através do modal fluvial, ou através do modal aéreo. Na prática, então, somente o modal aéreo garante para amapaenses o deslocamento para o restante do país no tempo, na comodidade e na segurança que o deslocamento exige. Ocorre que no mês de julho, os amapaenses foram, na prática, privados desse direito. Com a capital Macapá tendo a oferta apenas de 5 voos de um duopólio de TAM e de Gol, lá nós encontramos o melhor retrato, o retrato mais claro de que a política de total liberdade tarifária e de nenhum tipo de regulação do Estado para propiciar a integração nacional, porque é disso concretamente que se trata, nesse aspecto tem fracassado. Tem fracassado. E esse é um diagnóstico que não faço isoladamente. Eu trago aqui um estudo do setor de transporte aéreo do Brasil, um estudo consolidado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e por uma instituição do governo, por duas instituições do governo, o BNDES e o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior. Essa análise, esse estudo, faz uma análise do setor de transporte aéreo no Brasil. E esse estudo, num dos seus capítulos, sobre serviços de transporte aéreo, recomenda em primeiro lugar o seguinte. Primeiro, a manutenção do sistema de regulação doméstica, de implantar regras de liberalização tarifária, tal qual ocorreu de 2005, em especial, até agora. Mas faz uma recomendação, e é esta recomendação que eu quero exigir do governo federal, da Secretaria Nacional de Aviação Civil da Presidência da República, da Agência Nacional de Aviação Civil e de todas as autoridades brasileiras responsáveis pela aviação civil no Brasil. A recomendação aqui desse estudo, repito, feito pelo governo brasileiro, diz o seguinte: tendo em vista as dimensões continentais do Brasil e o diferente grau de acessibilidade dos mais de 5 mil municípios brasileiros, para muitos dos quais o modal aéreo se mostra como única alternativa viável, os objetivos de política pública poderiam compreender a instituição de mecanismos de viabilização de rotas de baixa densidade. Se for este o caso, continua o estudo, recomenda-se a adoção de um modelo de gestão consolidado de rotas subvencionadas em operador privados com critérios objetivos de elegibilidade de municípios, coparticipação financeira das cidades e estados beneficiados, restrição orçamentária e total transparência nos custos e benefícios atingidos pelo programa. Especialmente, a exemplo do que ocorre em outros países, um dos principais objetivos a ser almejado é a transformação das rotas, antes dependentes de subsídios, em rotas plenamente autossuficientes, de modo que, passado algum tempo, o programa deixe de ser necessário. Ora, o que o estudo do próprio governo brasileiro aponta é o diagnóstico do que me parece evidente. Em um país com dimensão continental como o Brasil, com 8.511.000 quilômetros quadrados, quarto país em dimensão continental do planeta, uma das maiores geografias da Terra, convenhamos, não pode se deixar única e exclusivamente submetido a regras de mercado, a liberalização tarifária, o acesso e a integração nacional. É disso que se trata. 2/3 do país, toda a região amazônica, depende fundamentalmente do modal aéreo para ter comunicação, para ter integração, para se reunir, para se juntar. Alguns cantos do país, e eu repito, em especial Amapá, para se integrar nacionalmente, depende fundamentalmente do modal aéreo. E nós não podemos submeter, colocar à mercê do mercado, das regras do mercado, que tem praticado monopólios e oligopólios privados. Ora, é disso que se trata. Se cria uma companhia aérea nacional nova, vem uma outra que está crescendo e adquire essa companhia. É assim que ocorre com a Azul, adquirindo recentemente a Trip, a Gol, adquirindo recentemente a Webjet. Ou seja, essa flexibilização do mercado, em nome de deixar, tirar o Estado de intervir e deixar o mercado regular-se por si próprio, deixar ao mercado o excesso das leis de oferta e de procura, do famoso princípio dos economistas clássicos, o deixar e fazer, do deixar e passar, deixar à mercê significa um prejuízo concreto para a integração nacional. Significa um prejuízo concreto de isolamento de regiões do país. Creio que é necessário essa política de liberdade total para o mercado, essa política de não se submeter ao monopólio do Estado, tem sido invertida para se submeter ao monopólio privado. O que ocorre exatamente hoje no Brasil em relação à política da aviação civil é uma submissão dos interesses do Estado, é uma submissão do sistema aéreo nacional aos interesses privados. Por conta disso, é fundamental e urgente o encaminhamento da recomendação presente nesse estudo do próprio governo brasileiro para os próximos 10 anos, que se refere aos serviços de transporte aéreo no Brasil. É fundamental a regionalização, o apoio, o diálogo com governos e com municípios, inclusive para incentivar a constituição de empresas aéreas regionais e que essas empresas aéreas regionais depois não fiquem à mercê de serem adquiridos pelas grandes empresas aéreas do monopólio privado nacional do setor. Por conta disso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que eu queria aqui primeiramente registrar e agradecer a atuação do Ministério Público Federal, secção Amapá, que a partir de representação movida por nós, tem atuado em conjunto conosco nessa luta para abrir o mercado de aviação civil no Amapá para outras empresas. Essa semana estivemos em audiência. Na semana passada, movemos representação ao Conselho Administrativo de Direito Econômico, à Agência Nacional de Aviação Civil, contra o que eu considero um duopólio praticado pelas duas grandes empresas do Sistema Aéreo Nacional. E essa semana estive em audiência com o secretário nacional de aviação civil da Presidência da República. Tive, inclusive, lá uma boa notícia do interesse de empresa, de uma empresa regional, de estruturação de uma empresa regional com sede em Manaus, para ampliar a oferta de voos para Macapá e para outras cidades da região amazônica. Nós aprovamos na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor daqui do Senado um requerimento de autoria minha, de autoria do senador João Capiberibe e também subscrito pelo senador Jorge Viana, para fazermos, e espero que o façamos ainda no final desse mês, uma audiência pública nessa comissão envolvendo a NAC, TAM, GOL e, em especial, a Secretaria Nacional de Aviação Civil. Nós não podemos, eu repito, essas providências são necessárias e eu espero, e eu quero acreditar que nós não... Eu espero que no próximo ano, nas próximas férias de julho, no próximo período de férias de janeiro, no período de maior pressão, onde é necessário amapaenses se deslocarem de Macapá para outras cidades do Brasil, eu espero que nós não voltemos a viver os dias de drama e de altas tarifas de transporte aéreo que tem sido praticada no Amapá. É um absurdo uma passagem, por exemplo, de Macapá a Belém, uma passagem, já concluo, presidente, de meia hora de voo, ser cobrado uma tarifa de R$ 1.000 e R$ 1.200 em nome da chamada oferta e procura. Esse é um retrato concreto, e falo isso para concluir, senhor presidente, isso é um retrato concreto do que significa a política de retirar o Estado de tudo, do que significa o padrão de deixar tudo à mercê do mercado. Aqueles que condenam o Estado, o monopólio estatal, o Estado de praticar monopólio, na verdade, defendem os interesses para que o monopólio mude de mão. Deixe o monopólio de ser praticado por Estado em função e em favor do interesse público para que o monopólio passe a ser aplicado e empregado pelos conglomerados privados, que interessa esse monopólio só ao lucro de meia dúzia. Setor nacional de aviação civil, setor aéreo nacional, não pode ser refém de qualquer tipo de monopólio. Ao mesmo tempo que não é mais adequado, a política não é mais adequada, a política de intervenção dos anos 70, mas também não é adequada a política atual de liberalização total de tarifas de transporte aéreo, sem nenhum tipo de acompanhamento ou fiscalização estatal. Eu espero que as providências sejam tomadas no sentido de debatermos esse marco regulatório e no sentido de que o estudo do próprio governo seja aplicado no sentido de criarmos empresas regionais de transporte aéreo que possibilite, de fato, concorrência e o fim desse monopólio de duas ou três empresas no sistema aéreo nacional, no sistema de aviação civil do Brasil. Obrigado, senhor presidente.